Meus caros amigos e amigas, estamos chegando aí mais uma vez ao Carnaval, à quarta-feira de cinzas, à nossa quaresma. Bem, é sempre bom a gente comentar um pouco sobre esse assunto, porque há muitas perguntas sobre isso. De onde vem o Carnaval? Alguns perguntam, né? E alguns até erradamente dizem que foi a Igreja que inventou o Carnaval. Nada mais absurdo. Né? Nada mais errado. Vários autores explicam o nome carnaval a partir do latim carnevale, isto é, adeus carne, né? Ou despedida da carne, o que significa que no carnaval o consumo de carne era considerado proibido. Né? Então, pela última vez, antes da quaresma, o povo comia carne e se despedia dela, né? Durante os 40 dias da quaresma. Outros estudiosos recorrem a uma expressão também em latim, carne nevare, que significa suspender ou retirar a carne. Alguns etimologistas explicam que as origens do carnaval são pagãs, quer dizer, entre os gregos e os romanos antigos, costumava-se fazer uma espécie de um cortejo, né? Um desfile, com uma nave dedicado ao deus Dionísio, o deus Baco, chamado deus do vinho. Né? E era uma festa que chamavam em latim de currus navalis, né? Nave, carruagem, de onde teria vindo a forma carnavale. Bom, na verdade não é fácil saber, né, a real origem desse nome, mas pouco importa. Outras festas semelhantes aconteciam também na entrada no novo ano civil, ou pela aproximação também da primavera, na despedida do inverno. Eram festas religiosas dentro da concepção pagã e da mitologia. E, por exemplo, para exprimir, né, o cancelamento das culpas passadas, eles faziam assim, uma encenação da morte de um boneco, que depois de ter feito assim, o seu testamento, era queimado ou era destruído. Em alguns lugares, havia inclusive a confissão pública dos vícios, algo que muitas vezes se tornava até meio teatral, porque, por exemplo, o cômico Arlequim, que antes de ser entregue à morte, ele confessava os seus pecados e também o pecado dos outros. Né? Bom, tudo isso era feito com o uso também de máscaras, de fantasias, de desfiles, cortejos, peças de teatro, como eu disse. E naquele tempo estava muito em vigor as chamadas religiões de mistérios, né, que eram provenientes lá do Oriente, e eram muito difundidas no Império Romano, e concorriam para essas festividades carnavalescas. Bem, e essas festividades então tomaram o nome de pompas bacanais ou saturnais, né, e com essas festas, de certa forma, perturbavam a ordem pública. No século II, o Senado Romano resolveu combater esses bacanais, essas festas, e os seus adeptos, acusados de graves ofensas contra a moralidade e contra o Estado. Essas festividades populares, elas podiam ser em vários dias, por exemplo, dia 25 de dezembro, que era considerado o dia em que os pagãos celebravam o deus deles, Mitra, né, ou o Sol Invicto, ou também quando começava o Ano Novo, ou então em outras festas religiosas. Bem, quando o cristianismo surgiu, encontrou esses costumes pagãos, e os missionários procuraram então cristianizar, né, tudo isso. Como ensinava São Gregório Magno, São Gregório Magno dizia, nunca tirem uma coisa do povo sem colocar outra no lugar. Então, no sentido de substituir essas práticas supersticiosas, mitológicas, a Igreja foi colocando outras festas cristãs, o Natal, a Epifania do Senhor, né, a purificação de Maria, enfim, chamada Festa da Candelária, em vez dessas outras festas. Bom, por fim, essas festividades pagãs do carnaval, ao longo da história, foram se concentrando em 3 dias antes da quarta-feira de cinzas, como é hoje. Na verdade, a Igreja procurou incentivar os retiros espirituais, né, e a chamada adoração das 40 horas que havia nos dias anteriores à quarta-feira de cinzas. Né. Hoje, graças a Deus, nós temos em todo o nosso país muitos encontros, né, aprofundamentos religiosos, rebanhões, que o Padre Jonas começou aqui em Cruzeiro, aqui pertinho da Canção Nova, que hoje se espalhou pelo Brasil inteiro. Bom, infelizmente o carnaval, sobretudo no Brasil, a gente sabe que descambou para a dissolução dos costumes. Nos bailes, nas escolas de samba, predomina o nudismo, toda espécie de erotismo. Na verdade, muito pecado. Esquece-se que os mandamentos são o caminho da libertação, que o pecado é a escravidão da pessoa. Não pecar contra a castidade continua sendo uma lei de Deus, não desejar a mulher do próximo, né? É triste observar que o próprio governo estimula esse desregramento com uma ampla distribuição de camisinhas para que os foliões, né, pequem à vontade sem perigo de contaminação. Quer dizer, a alma não tem problema, pode perder a alma, não pode perder o corpo. O Papa João Paulo II, ele assim se expressou sobre a camisinha uma vez, né? Ele disse, além de que o uso de preservativos não é 100% seguro, liberar o seu uso convida a um comportamento sexual incompatível com a dignidade humana. O uso da chamada camisinha, disse o Papa, acaba estimulando, queiramos ou não, uma prática desenfreada do sexo. É verdade. Ele disse que o preservativo oferece uma falsa ideia de segurança e não preserva o fundamental. É verdade. Os próprios cientistas dizem que a camisinha pode falhar 20 a 30% das vezes que é usada por causa de muitos fatores. Por isso, meus irmãos, nessa época é bom de recordar aquilo que São Paulo disse. Nem os impúdicos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, né? Nem os afeminados, nem ladrões, nem cobiçosos, como também beberrões, difamadores ou gananciosos, terão por herança o reino de Deus. Está lá em 1 Coríntios 6,9. Né? O apóstolo condena a prostituição e as paixões da carne que estão vividas no casamento. O sexo foi feito para o matrimônio e o matrimônio foi elevado a sua dignidade por Cristo. Jesus colocou bem claro, bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. São Paulo diz que a mulher não pode dispor do seu corpo porque ele pertence ao seu marido. E também o marido não pode dispor do seu corpo, porque ele pertence à esposa. Ou seja, o sexo é exclusivamente para o matrimônio. E a gente sabe que as consequências do sexo vivido fora do casamento são terríveis. Famílias destruídas, mães e pais, jovens, solteiros, filhos muitas vezes abandonados, né? E até, como disse o Papa João Paulo II aqui no Brasil, milhares de órfãos de pais vivos. Né? Então, por tudo isso, o cristão deve aproveitar esses dias de folga de carnaval para descansar, rezar, estar com a família e se preparar para o começo da quaresma, na quarta-feira de cinzas, esse período, né, de penitência, esse período de oração, esse período em que nós devemos mais ainda lutar contra o pecado, praticando aquilo que a igreja chama de remédios contra o pecado, o jejum, a esmola e a oração.